Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente boa de prosa. Aqui quem fala é o Jorge Macau. Hoje vamos abordar mais uma novidade da Embrapa que está beneficiando produtores de ostras no norte e nordeste do país. Essa tecnologia promete aumentar a oferta e trazer mais lucro e facilidades para o produtor rural. Para entender essa novidade, fruto de pesquisas da Embrapa, consultamos um especialista para saber como são produzidas as ostras atualmente, principalmente no norte e nordeste, onde o clima é quente e a variação das marés é muito maior do que no sul do país. No Maranhão, por exemplo, a variação da maré pode chegar a 8 metros, um recorde mundial. Mas antes de falarmos sobre essa novidade, vamos dar uma rápida explicação sobre como é feita a criação de ostras em geral no Brasil. No Norte e Nordeste, as sementes de ostras, como são chamados os filhotes de ostras, são colocadas em uma mesa fixa no fundo das águas estuarinas, que são o encontro do rio com o mar. Esses filhotes crescem se alimentando de microalgas presentes na água até atingirem o tamanho comercial. Acontece que a maré sobe e desce duas vezes ao dia, e na lua cheia e lua nova, a variação é muito maior. A maré desce completamente e expõe as ostras em desenvolvimento ao sol, impedindo que se alimentem de microalgas presentes na água. E isso não é nada bom nesse caso. Calor e falta de alimento prejudicam a produção de ostras. Então, amigo ouvinte, consultamos o pesquisador Jefferson Legat, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, de Aracaju, Sergipe, sobre como esse processo de produção de ostras foi introduzido no Brasil. O Jefferson é especialista em cultivo de ostras e vai nos contar mais detalhes da produção no país e sobre o desenvolvimento da mesa Ostrane, uma tecnologia simples e de baixo custo que pode ser executada pelo próprio produtor e que aumenta a produtividade das ostras.
Um dedo de prosa.
Pesquisador, conta pra gente como começou o cultivo da ostra no Brasil.
Ostricultura, o cultivo de ostras, ele foi introduzido no Brasil na década de 1970, trazendo para cá as técnicas que foram desenvolvidas para países da Europa e da América do Norte. E quando chegaram aqui, foram utilizadas essas mesmas técnicas de montagem de estrutura, de manejo, utilizando as ostras nativas que a gente tem aqui no nosso país. A partir da década de 90, em Santa Catarina, a Universidade Federal começou a fazer pesquisa e utilizar outras estruturas de cultivo no mar, em áreas protegidas. E começaram a utilizar também uma outra espécie de ostra que é originária do Oceano Pacífico.
Jefferson, como é o manejo da criação de ostras?
Nas regiões norte e nordeste, a gente até tem algumas áreas protegidas, mas essas áreas protegidas, como por exemplo baías, alguns recôncavos, geralmente o uso deles é compartilhado com o turismo, com a pesca, com portos, e a maioria das estruturas de cultivo de ostra são colocadas em estuários. São aqueles trechos em que ocorre o encontro da água do rio com a água do mar. E como tem o aporte de água do rio e a entrada da água do mar, e a gente tem a variação da maré, a gente tem a maré alta e a maré baixa. A gente vê isso na praia também. A gente chega na praia e tá maré baixa, e a gente chega na praia e o mar tá mais próximo ali das dunas, né? Ou às vezes dos bares que tem, ou da calçada, dependendo da praia que a gente vai. Então, isso também acontece dentro do estuário, então com essa subida ou descida. E dentro dos estuários, tem algumas áreas mais profundas e algumas áreas mais rasas. E o sistema que foi instalado aqui no Brasil, que foi trazido da Europa, ele foi colocado nos estuários, nessas áreas mais rasas, aonde, quando a maré está baixa, o produtor, ele acessa a estrutura de cultivo, que é chamada de mesa fixa. É chamada de mesa porque ela parece realmente uma mesa. É como se fosse uma mesa, essas mais compridas, assim, não, uma quadrada, né? Aquela retangular, sem a parte de cima do tampo. E então, a estrutura de cultivo é como se fosse essa mesa, sem o tampo, com as pernas enterradas no solo e na altura, mais ou menos, da cintura da pessoa para que ela possa mexer nas ostras que são cultivadas em cima dessa mesa.
Mas as ostras não ficam soltas na mesa, não é?
A gente utiliza, os produtores utilizam, a gente faz tipo um saco com uma tela né? Igual tem aquelas telas que o pessoal usa para cercar galinha, né? Ou para fazer viveiro de peixe, né? A gente tem uma tela específica, que ela é bem mais grossa. Então a gente recorta e faz tipo um saco. E tudo fechado, né? Deixa só uma abertura para colocar as ostras. Depois fecha também. E a gente utiliza malhas diferentes, né? Então tamanho de malha de abertura diferente de malha, né? De acordo com o tamanho da ostra. Então se ela é uma semente ainda, a gente chama de semente porque a gente usa termo que vem da agricultura. Então quando a ostra é bem pequena, a gente chama de semente. Depois vai aumentando, a gente chama de juvenil, adulto, né? Até ela chegar no tamanho comercial. Então a gente muda o tamanho dessa malha para ela não cair e para que ela seja contida. E quanto maior for a ostra, maior é essa abertura da malha para que circule mais água, porque ela se alimenta de microalga que tem na água. A gente põe então dentro desses sacos de plástico que a gente faz, que são com tela vazada, e amarra esses sacos em cima da mesa. Esses sacos são chamados de travesseiro, porque antigamente também se usava o termo cama em vez de mesa, que parece uma cama de solteiro também, assim, mas com o tempo passou a ficar em desuso, o pessoal chama realmente hoje mais de mesa, e por ela ser enterrada, é mesa fixa. Então mesa fixa com travesseiro em cima. Quando a maré sobe, quando a gente tem uma maré mais cheia, essa estrutura fica toda coberta, então tanto a estrutura quanto as ostras. E quando a maré baixa, a estrutura fica, dependendo da altura da maré, ela fica toda para fora ou fica só até uma parte em que as ostras ficam para fora. E é nesse momento que o produtor tem acesso às ostras. Então ele consegue fazer a retirada do travesseiro para limpeza, né, para manejo das ostras. É quando ele consegue fazer o povoamento, que a gente chama, né, que é quando ele coloca as ostras nos travesseiros. É quando ele consegue fazer a despesca também. É a hora que ele tem acesso. E isso às vezes é um problema, porque o cultivo, como muitas vezes é em área mais distante, para o produtor chegar até a ostra, ele precisa da maré cheia, senão o barco não passa. Mas quando ele chega, ele precisa da maré baixa para poder fazer o trabalho, porque senão ele não consegue ver onde estão as ostras. Então o tempo de trabalho é um pouco grande. E também, para ele voltar para a área do porto, ele precisa da maré cheia de novo. Então às vezes isso leva um tempo grande. E muitas vezes, no momento em que ele tem um pedido de entrega, se ele não estava esperando, é que geralmente são produtores artesanais que a gente tem no Norte e Nordeste. E não tem uma demanda fixa, né? Às vezes. Então, se, às vezes ele tem a demanda, ah, eu preciso de tantas ostras para hoje. Está na maré baixa, ele às vezes não consegue acessar. Ou tem uma maré muito alta, ele consegue chegar lá, mas às vezes não consegue pegar a tempo de voltar para a entrega, né? Então, esse é um problema também que tinha no sistema dessa mesa fixa.
E quanto à produtividade das ostras no sistema de mesa fixa, como é que é?
Em relação à produção, o que acontece? Os países da Europa, por mais que você chegue no verão, e às vezes tem uma temperatura muito alta mesmo, né? A gente vê agora até com essas mudanças climáticas que a gente vem observando, tem ocorrido ondas de calor muito fortes, às vezes até aparece na televisão, né? Ondas de calor muito fortes em alguns países, mas não é o que ocorria antigamente. Então, é uma estrutura que, mesmo quando ela está exposta ao sol, não é um sol tão forte quanto a gente tem aqui no Nordeste do Brasil. Então, quando baixava a maré aqui, a gente percebeu que as ostras expostas ao sol aqui sofriam mais do que a gente esperava, né? A gente começou a observar que as ostras, que eram cultivadas em áreas onde elas ficavam menos tempos expostas ao ar quente e ao sol, elas cresciam mais e morriam menos do que aquelas que ficavam mais tempo expostas ao ar e ao sol. Ou seja, a produtividade do cultivo de ostra era maior quanto menos tempo ela ficava exposta ao ar e ao sol.
Então, o que se percebe é que a mesa fixa, além de dificultar o acesso do produtor no momento da coleta, também afeta a produtividade pela exposição das ostras ao sol. Então, pesquisador, por que isso acontece?
Isso acontece porque a ostra, ela se alimenta de microalga. Então, as microalgas são algas microscópicas, que elas existem na água. Tem na água doce, tem na água do mar e tem na água dos estuários. Embora muita gente fale, até uma curiosidade, né? Embora muita gente fale que as árvores são responsáveis pela maior parte do oxigênio do planeta, as plantas geralmente elas produzem oxigênio durante o dia, mas elas consomem durante a noite, né? Então elas servem mais como um regulador de temperatura, na maioria das vezes. E a maior parte da produção de oxigênio que a gente tem no mundo vem das microalgas que a gente tem nos oceanos. Como a gente está na década dos oceanos, aproveito para falar isso para os nossos ouvintes, né? A preservação dos oceanos é muito importante, né? O oxigênio que a gente respira vem de lá. E são essas mesmas microalgas que alimentam as ostras também. E elas estão dentro d'água. E elas não estão espalhadas pela água inteira, em toda a profundidade. Elas estão, geralmente, ali na primeira camada, assim, da superfície até uns 30 centímetros. Então, quando a ostra está na mesa fixa e a água está muito acima da mesa, ela não está tendo acesso a esse elemento. Quando a ostra está para fora, porque baixou a maré, ela também não tem acesso ao alimento. E está exposta ao sol. E o trabalho aqui há muito tempo já com a ostra, né, com os produtores, com pesquisa, ficar embaixo do sol, quando a gente está ali, meio-dia, das 11 até as 2 da tarde, aqui na região Nordeste, o sol é bem forte, né? E a gente com proteção, com boné, com roupa de manga longa, de UV, aquela coisa toda. A gente já sofre. Imagina a ostra que está exposta ali direto ao sol, com água dentro dela, e aquela concha, né, de cálcio que está parecendo como se fosse uma pedra, né? Então esquenta muito. Esquenta muito dentro dela também. Então ela sofre muito com isso.
Entendi, Jefferson. Então foi a partir desse estudo que surgiu a necessidade de desenvolver uma tecnologia que se adaptasse melhor ao clima do nosso país, não é isso?
Foi aí que nós começamos a fazer pesquisa. Primeiro junto com a comunidade de produtores de ostra do Torto, em município de Araiose, no Maranhão. E depois com os produtores de Carapitanga, do povoado de Carapitanga, no município de Brejo Grande, em Sergipe. O que que a gente fez? A gente fez estruturas flutuantes, que é a mesa Ostrang. Então ela segue esse mesmo princípio da mesa, só que ela não tem pés. Ela é um retângulo de PVC. A gente usa o PVC de 50 milímetros, o marrom, que é mais resistente. Utiliza boias ou bombonas nos quatro cantos. Cordas dos dois lados dessa estrutura para fixar em poita ou âncora, para ela ficar meio fundo. E a gente calcula a altura dessa corda na altura da maré. Então a gente pega a tábua da maré, a marinha sempre fornece isso, e a gente vê. Então tem locais aqui, por exemplo, em Carapitanga, onde a gente instalou o cultivo. A altura máxima da maré ali é 2,5, nunca chegou a 3 metros. Então a gente pega ali 2 metros de corda, 2,5 metros, meio, amarra de um lado, amarra numa poita, uma âncora, né, serve para fixar ela no chão dos dois lados, né, para não ser levado embora. Se você for fazer com duas mesas, ou três mesas ou mais, você pode amarrar uma mesa na outra e você vai reduzindo as poitas, né? Então você só vai tendo uma poita no final, a cada três meses, depende muito da velocidade da corrente também, né? Então, mas isso o produtor vai saber bem. E aí, você com as bombonas, essa mesa ela fica flutuando o tempo inteiro. Então, na hora que a maré tá alta, a mesa vai estar alta. Na hora que a maré vai baixando, a mesa vai baixando junto. Depois ela vai subindo junto. Então, essa ostra cultivada, também dentro dos travesseiros que eu falei lá, é o mesmo sistema, ela tá sempre em contato com a água, ela tá sempre embaixo da água, ela tá sempre nessa camada ali dos 30 centímetros de profundidade, aonde tem a maior quantidade de micróga. Então ela está se alimentando o tempo inteiro, a hora que ela quiser, claro, né? Ela está sempre em contato com o alimento e ela tem uma maior proteção ao sol e à exposição ao ar. Então a gente percebeu que a produtividade ela é realmente muito maior utilizando esse sistema de cultivo.
Perfeito, pesquisador. Muito obrigado por sua participação aqui no Prosa Rural. Conversamos também com o produtor rural Adriano Corcel, do município de Brejo Grande, Sergipe. Ouça o que ele disse sobre a confecção da mesa Ostrane.
Fala, produtor!
A mesa é muito simples, não tive dificuldade nenhuma. Eu cheguei a montar duas. A maioria das mesas foi a Embrapa, que é uma parceria que foi passando pra gente trabalhar. Mas o meu amigo Jólio montou umas 3 ou 4 mesas, entendeu? Mas eu mesmo montei 2. Dá pra ver que hoje mais eu não tô usando mais os travesseiros. Tô usando as mesas flutuantes, que é bem melhor. Eu vi que o desempenho, o desenvolvimento das ostras é muito excelente. Principalmente nesses dias recente que tivemos meses, essa coisa da salinidade alta. Aí se não fosse as mesas, provavelmente eu não estava cultivando mais ostra. Aí graças a Deus que as mesas foi que me impulsionaram para frente.
Muito obrigado, Adriano Corcel, produtor de ostras em Sergipe. E você, produtor, também pode encontrar mais informações sobre a mesa Ostrane no canal da Embrapa no YouTube. É só digitar Mesa Flutuante Ostras Embrapa. E nosso programa chega ao fim, minha gente, mas já contando com a sua audiência no próximo encontro. Para saber mais sobre o tema de hoje, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD. Telefone 4009-1344. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro Sayonara Marinho. Edição de áudio e apresentação Jorge Macau. Coordenação de produção Raíssa Alencar. Conteúdo Embrapa Tabuleiros Costeiros.